Presbítera Dani Guedes, mais conhecida como minha esposa. Esqueci de dar um recado. Se você tem... Pretinhos é quantos anos? De 9 a 12 anos, a galera já passou aqui. Tem um culto especial para vocês lá. E aí é mais direcionado assim para essa idade. Amém? Glória a Deus.
Amém. Glória. Ele está falando, né? Ele poderia ter continuado aqui, vocês não acham? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem mesmo? Cadê a alegria do Senhor? Misericórdia. Olha aí, isso é para Jesus, glória a Deus. Amém. Vamos fechar nossos olhos, aquietar nossa alma, convidar o Senhor para esse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar, Pai, a minha vida em Tuas mãos. Quero diminuir neste tempo. Quero que, através da minha vida, o Senhor possa usar e falar com o Seu povo. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, neste momento, tirar os tampões dos olhos e dos ouvidos dos Teus filhos, Pai. Para que esta palavra, Pai, em nome de Jesus, entre nesses corações, faça morada, Pai, em nome de Jesus. Se há necessidade de cura, que seja uma noite de cura, assim, de transformação, Senhor, em nome de Jesus. Que todos estejam aqui conectados à Tua palavra, Pai. Conectados a Te escutar, a Te ouvir, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que esta palavra possa ser multiplicada, Pai, para onde o Senhor Jesus determinar, que vidas possam ser alcançadas, Senhor. Eu não tenho nada para entregar, mas o Senhor tem, Pai, sobre estas vidas. Então, Pai, em nome de Jesus, faz morada aqui, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, guardando esta igreja, vem guardando este quarteirão, vem guardando o ministério infantil, as crianças lá embaixo, Senhor. Vem, em nome de Jesus, neste local, esta casa é totalmente sua, Senhor. Tudo aqui é para a Tua honra, para a Tua glória, pelo Teu louvor, para a Tua adoração, Senhor. Nós não somos nada, Pai, se o Senhor não estiver aqui. Então te convidamos, Senhor, vem, Pai, e enche este lugar com a Sua presença. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Tiago podia ter continuado, né? Que nervoso, ainda mais de domingo. Oh, glória a Deus, vai dar tudo certo. Vamos abrir vamos abrir a Bíblia. Em Números 13. Hoje a gente vai ler um pouquinho de Bíblia, então se você está aí meio furado na Bíblia, meio capenga, não li, não vale como meta, né? Mas vamos ler junto. Números 13, versículo 13. Aê, muito bem. Aquele lugar recebeu o nome de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel e Cádiz, no deserto de Parã. Relataram que tinham visto toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram para Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nele há. Contudo, o povo vive ali, é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. E os estitas, jebuseus e arameus vivem na região de montanhosas. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora, mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então, espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: A terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes, vimos até gigantes, e os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos e também era assim que parecíamos para eles. Até aí, bastante já, né? Começamos. E aí, na verdade, essa palavra começou em janeiro desse ano. Deus veio falando lá com a nossa família, né? Deus separou uns dias de descanso para nós. E aí, aconteceram algumas coisas lá, né? Que eu vou trazer aqui agora. Obrigada. Nossa, coisa chique, né? Chá para acalmar o coração. Isso é bom, glória a Deus. E aí, as férias da família Guedes é sempre uma aventura. Porque a gente, literalmente, só vai. Como que vai acontecer lá, né? A gente grita pro passa no crédito, que depois a gente resolve. Então, as férias a gente programa algumas coisas, mas a gente sempre vai por esse tempo. Mas financeiramente, sempre naquela coisa, né? A gente vai, não vai poder gastar, vamos fazer tudo o que der e vamos aproveitar. E Deus tem sido muito bom nessas viagens com a gente. Por mais que, poxa, a gente estava sem grana para poder luxar, como o povo por aí diz, mas a gente tem aproveitado muito. E aí, uma das primeiras aventuras nossas foi em Jeri. Não lembro o ano agora, esqueci de ver. 21, né? Sei lá, foi em março de 21. A gente chegou lá e tinha vários lugares bonitos para conhecer, né? E um deles, para a gente conhecer, tinha que fazer ou uma trilha ou pagar um bug para chegar lá mais rápido. E mesmo assim, tinha que fazer uma trilhazinha, mas tinha que pagar. Pergunto para o meu marido, vamos pela trilha ou vamos pelo bug? O que vocês acham que ele falou? Ah, todo mundo conhece o Thiago, não é possível. Lógico, pela trilha, né? Então, fomos nós. Cadê a primeira foto aí? Aí chegamos lá. Paga aí, vou ver se dá para ver. Começo da trilha. Olha lá, alegria. Clara já estava indo, pode pôr a próxima. Olha lá, Clara e o Pedro seguindo, super feliz, tudo tranquilo. A trilha estava maravilhosa. Para a segunda, vamos lá, terceira, né? Pode passar. Olha aí, o que a gente conseguiu ver? Um lugar lindo lá de cima e foram várias paisagens lindas nesse caminho. Pode ir. Acho que não dá para ver direito, ó, mas lá no meio, tá vendo? É um lagarto que chama isso? Uma lagartixa gigante? Tem um bichinho lá no meio. Pode passar. Olha lá, mais uma vista, uma praia. Eles ainda queriam descer nessa praia, viu? Aí eu falei, não, vai dar para subir depois. Deixa quieto, bora, continua a trilha. Continuamos, olha lá, a gente no meio da trilha, seguimos. Aí no meio do caminho, tudo estava super bem, o que acontece? Cansou, lógico, é normal, porque a gente anda muito e cansa, né? Então o Pedrinho ali, exausto. E chegamos, ixi, essa foto tinha cortado, não cortou. Chegamos lá, olha o que tinha. A pedra era linda, maravilhosa, mas olha a fila para tirar a foto. Imagina. Nós, uma família que amamos ter paciência para tirar foto, pegamos essa fila. E não é simples assim pegar a fila, porque as pessoas gostam de tirar foto, mas gostam, não, essa foto não está boa. Ai, não, eu ponho outra, e não sei o quê. E aí pegamos essa linda fila para tirar foto, para a alegria do meu marido. E no meio da foto parecia um doido lá, subindo nas pedras. E ele saía na foto das pessoas. E aí as pessoas queriam tirar ele lá da foto, enfim. Mas foi lá, ele era, parecia aquele cara do filme do Wilson. Parecia ele lá. Que mais? E aí chegamos lá com alegria, que não dá para um zoom na foto da cara do Pedrinho. Mas estávamos super alegres lá na Pedra Furada em Jeri. Cadê? Tem a última. Aí a gente já estava voltando. Tem mais uma. Ah, não, foi. Mas tinha mais uma que eu fiz uma colagem lá, que a nossa foto estava muito, né? Não dá, tinha que fez um shortinho lá. Mas nós chegamos lá. Então, nós conseguimos ir até lá, a Pedra Furada, fazer a trilha. Então, conseguimos também voltar. Foi fácil fazer a caminhada? Não, mas fomos, né? Então, isso foi em Jeri, em 2000 e, sei lá, foi uns dois anos atrás. E aí, nessa última viagem, a gente foi para Florianópolis, foi de carro, aventura, no quidzinho, mas fomos, com alegria. E aí, eu pesquisando lá as praias de Florianópolis, como era mais fácil de ver as lindas praias? É como? Pela trilha. E aí, fomos nós. Como já preparei a família toda, falei, meu, agora a gente é super experiente, a gente já fez trilha. Somos, ó. Dessa vez a gente não vai mais de chinelo, a gente vai de tênis. Coloquei o tênis na mala de todo mundo. Coloquei protetor solar em dobro, coloquei o boné. E vamos nós para a trilha. Cadê a primeira foto aí? Tem aí a outra de Florianópolis? Nós chegamos na trilha. Se liga como que era essa trilha de Florianópolis. Mata fechada, as costas da Clara queimada. Não conta para ela que eu pus a foto, não. Não zoa ela, viu, Jennifer? Mas era assim, mata fechada. E aí logo no começo, essa trilha era bem, bem estreitinha assim. E aí logo no começo, em vez de ir, tinha tipo assim, duas saídas. Aí vamos pra direita, vamos pra esquerda. Pra onde a gente foi, pra um lado. Chegamos lá, não dava em nada. Tivemos que voltar um pouquinho. E aí voltamos pra trilha. E aí com isso já começou a alegria, né? Aquela carinha do Pedro lá que a gente viu no verão passado. Deu uma dobrada nessa trilha aí. Eu vou morrer, que os bichos vão acabar com a minha perna. Vocês são tudo louco, o que vocês estão fazendo comigo, né? Tranquilo. A Clara, então, que estava queimada até, que vocês viram ali, né, a marquinha dela, sofrendo. Mas continuamos até um certo momento. Cadê? E simplesmente a gente não terminou essa trilha. Simplesmente. A praia estava meio longe, mas o que aconteceu no meio do caminho? Então a gente começou a se cansar, começamos a ter medo de continuar. E no meio do caminho, a gente tinha andado já uns 40 minutos, né, amor? Por aí, 40 minutos, uma hora. Volta uma família com um filho pequeno, aí vira, vocês vão mesmo? A gente está indo. Todo mundo cagando de medo. A gente está indo lá. Ah, se fosse vocês, eu não ia. Já andei mais meia hora para frente, não cheguei em nenhum lugar e estava ainda longe. Aí eu falei, meu, o que já estava aquele relatório negativo, a gente abraçou e comprou. Falei, não, vamos mesmo, vamos voltar. E o meu marido, um homem de fé, maravilhoso, ele, não, a gente não pode parar, vamos continuar. Aí começou o Pedro desesperado, chorando, as minhas pernas literalmente travaram de medo ali. E aí eu falei, vamos voltar. Eu não conseguia, essa trilha aí era uma trilha de muita pedra, né? Pedra, escorrega. E eu sou cagona, bundona. Aí pra descer eu ficava, a velha, não, Thiago, espera, só devagarzinho, né? Aí você vai assim, segurando nele, pra poder descer. E literalmente as minhas pernas ali travaram. Eu não consegui terminar a trilha. Não conseguimos ir pra frente. E o que a gente perdeu? Eu tenho certeza que a gente perdeu muita coisa. Poderia ter chego visto lá de cima, praias mais bonitas, poderia ter tido outras experiências, mas como aquele povo que lá foi naquela terra prometida e voltou lá com um relatório negativo, a gente não conseguiu chegar até o final. E aí, a partir disso, meu sonho sempre foi falar isso. Vamos começar a palavra. Pastor, obrigado pela oportunidade. Tô brincando. Mas exatamente isso. E aí, a partir disso, né, o Thiago veio literalmente com essa citação. Ele falou assim, olha quem a gente está sendo agora. Está sendo que abraçou o relatório negativo, né, e não continuamos. E aí o Senhor veio algumas semanas falando comigo sobre fé. Fé, o que tem a ver fé com tudo isso, né? A gente já vai entender. E algumas semanas o Senhor vem nos mostrando quanto tempo a gente tem paralisado por não andar por fé. Eu não sei qual a sua condição hoje, o que você tem passado, mas quantas coisas a gente pode ter sido travado por não confiar no Senhor, certo? E aí o Senhor me trouxe nesses dias Jó. E aí falou para mim, estude o livro de Jó. E eu não vou estudar sozinha, eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Porque o Senhor me trouxe esse livro, eu fui aprofundando nele. Para mim, Jó era o Jó, né? Desistir, não sei o que, não vou contar, dar spoiler. Mas quando a gente começa a entender a palavra, começa a se aprofundar, o Senhor é tão perfeito que Ele abre os nossos olhos. Então eu quero convidar vocês agora a abrir em Jó 1. A gente vai ler um pouquinho só para entender quem era Jó, é logo no comecinho. Jó 1:1. Amém? Vocês lembram da musiquinha, né? Joanes do Levin, já? Lembrou? Ah, vocês são ligeiros, é tudo no celular. Então vamos lá. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá o íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram, apresentaram-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará a tua face. O Senhor então disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: Vieram caldeus em três bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, não acaba, né? Quando ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa, que desabou. Eles morreram. E eu fui o único que escapou para te contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem nada culpou. Até aí. Pesado, né? Então, Jó era um cara que tinha tudo, né? Olhando, era um cara que tinha muitas coisas financeiras, tinha uma família ali super bem. E aí Satanás veio, de repente, e acabou com tudo. E foi uma permissão de Deus olhando tudo isso. Lógico que Deus ali tinha uma permissão, e a gente depois, mais pra frente, vai entender um pouco, né? E Deus, ele sabia quem era Jó, porque ele começa falando que Jó era um homem íntegro. Imagina, para Deus falar: meu, esse cara é um cara íntegro, esse cara aqui é o cara de Deus. E mesmo assim, Deus permitiu ele passar por tudo isso. E depois de Jó ter escutado todo esse relatório negativo, ter escutado tudo isso que ele tinha passado, mesmo assim ele: tá bom, eu vim nu do ventre da minha mãe, como se, tipo assim, eu não tinha nada. E aí o Senhor me conquistou e o Senhor do mesmo jeito tirou. Em nenhum momento ali ele murmurou ou reclamou, né? Quantos nós, por muito menos, a gente já teria ali largado tudo. Falei assim: você é louco, olha isso, cadê Deus agora? Sempre fui fiel E não foi isso que Jó fez nesse primeiro momento. Não ali ainda, né, satisfeito, Satanás. Aí vem lá Jó 2, do 1 ao 13, para a gente continuar a entender essa história aí. No outro dia, os anjos vieram, apresentaram-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Isso veio de novo Satanás, viu? Não é o mesmo texto, não. Pela segunda vez ele voltou. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás, o homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará a tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó, com feridas terríveis, na sola dos pés, ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava. Então ele sentado entre as cinzas. Então a mulher de Jó, então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. E aí, no 11, quando três amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zoar de Naamate souberam de todos os males que haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram de encontrar-se para mostrar a solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou na terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra, pois viam como era grande o sofrimento. Meu, imagina como Jó sofreu a dor. Ele já tinha perdido toda a sua família, já tinha perdido os filhos, os bens. E aí Satanás vem de novo e agora ataca a saúde dele. Imagina. E aí quando os amigos olham de longe e falam assim: meu, esse cara tá... olha o jeito que ele tá. Não reconhecem mais ele como ele era, aquele amigo, o Jó de antes. Mas os amigos ali, eles foram firmes. Eles passaram 7 dias e 7 noites sem falar nada. Tipo assim, tô aqui do seu lado, viu, Dan? Não precisou falar nada. Eles só estavam ali do lado e falando assim: estamos passando junto. Vamos passar por essa e vai dar tudo certo. Você crê, né? E foi isso que eles fizeram durante esses 7 dias. E Jó ali, ele estava ferido. Eu imagino que já nesse momento ele já estava ferido fisicamente, né? Totalmente ali, naturalmente, machucado. Mas imagina emocionalmente como esse homem estava machucado. Por muito menos a gente às vezes está muito machucado, está muito ferido, né? Às vezes aquele machucadinho nosso cria um pus e fica ali martelando. Quando a gente bate o dedinho na quininha da cama, não fica ali? Imagina esse homem como estava ali, chorando por dentro, né? Mas até aí, Ló não tinha aberto sua boca para murmurar, para reclamar de nada. E aí depois disso, depois de ele estar ali parado com os amigos, Jó veio e começou a falar. Aí Jó 3, do 1 ao 6. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: parece o dia do meu nascimento e a noite em que eu disse: nasceu um menino. Transforme-se naquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importa com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Vou ler só até aí, mas se vocês continuarem lendo, então Jó ali, ele tipo assim: meu, deixa eu voltar pro ventre da minha mãe, cara. O que você está fazendo? Olha tudo que eu estou passando. Aí ele começa a tipo cair a ficha e fala assim: não, Deus não está nessa parada. Olha tudo que eu estou passando, tudo que eu estou sofrendo. Não é possível isso. E ele começa a lhe murmurar. E aí, se você continuar lendo, você vai ver bastante passagem sobre isso. Ele começa a amaldiçoar, ele começa nesse momento amaldiçoando o seu nascimento, né? E aí, nesse momento, começam os amigos a falar assim: agora falamos, né? Então vamos conversar. Então, o primeiro amigo que fala com eles é o Elifaz, né? E aí Elifaz, ele vem assim, ó, Jó 4. Eu vou ler só o 4, 5 e vou pular para o 7, para ser mais rápido, tá? Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora que vem dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado? Reflita, aí no 7, tá? Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a aparecer? Onde foi os íntegros sofreram destruição? E aí esse amigo continua lá no Jó 5, 7. No entanto, o homem nasce para as dificuldades. Tão certamente com fagulhas voam para cima. Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus. Apresentaria a ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes, ele o exalta e traz para traz o que prateia um lugar de segurança. E ele continua ali falando sobre Deus. Ele fala assim: meu, Deus é o cara. Continua, vamos continuar firme. E aí lá no 17, esse mesmo amigo fala assim: como é feliz o homem quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas ele vem tratar, ele machuca, mas suas mãos também o curam. Né? Então, esse é um Deus que cura, um Deus que cuida, um Deus de milagre. E aí, esses amigos, eles foram lá para exatamente o quê? Vamos junto, bora, meu, você tem um Deus verdadeiro. Você tem aquele que vai curar suas feridas. Não só a ferida natural, mas, meu, todas as feridas você vai conseguir. Então, em todo momento, eles foram ali levando Jó para estar mais perto de Deus, para entender quão maravilhoso era. Mas, esses amigos, em alguns momentos, eles também davam uma cutucadinha em Jó. Vocês também, alguém pegou isso ou não? Pegou a cara do Dimas? Então, tipo assim, meu, Deus é maravilhoso, mas ele corrige. Não sei o que você fez aí, o que você está fazendo. Mas olha, né? E aí continua. Então, Jó respondeu lá no 6, Jó 6, 1 ao 3. Então, Jó respondeu: se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança as minhas desgraças, veriam que o peso é maior que a areia dos mares. Imagina como o Jó tava, tipo assim, mano, tô muito pesado, cara. Olha quanto que... é mais do que a areia dos mares o peso que eu tô passando agora. E aí ele termina: por isso as minhas palavras são tão impetuosas. E aí ele continua falando e murmurando, né? E isso foi vários amigos falando com ele, né? São os três amigos que falam. E todos eles, quando vão dar esses conselhos para Jó, eles vêm exatamente isso. Eles vêm com a palavra de Deus. Eles trazem a palavra que Deus é capaz. Mas no meio eles dão uma apertada, falando assim: meu, será que é tudo isso? Toma cuidado por onde você anda. Toma cuidado com o que você está fazendo. Não é tudo isso, entendeu? Será que você não semeou? Você não está colhendo só o que você semeou? Né? E no fundo era exatamente isso que os amigos faziam. Tipo assim, quem é? Tá vacilando aonde? E aí chega um momento que Jó reage aos amigos. Né? Já tava tipo assim, isso já lá no 19, né? No capítulo 19. Jó 19, do 1 ao 3. Então Jó respondeu: até quando vocês continuarão a me atormentar? E esmagar com as palavras. Vocês já me repreenderam 10 vezes. Ele deve ter contado, ó. Não se envergonha de me agredir. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Então ali Jó, ele mostra: poxa, Olha o que vocês estão fazendo comigo. Vocês estão aqui, beleza, passaram a mãozinha no meu ombrinho, falaram que Deus é muito bom, mas vocês continuam ali, tipo, amassando, falando assim, quem é você? A própria esposa falando, meu, quem é esse cara? E aí, você vai continuar com esse Deus, falando dele, e, tipo, cada vez mais sendo apunhalado, e aí ele dá um tipo assim, meu, chega, agora não, né? Então, aqueles amigos que sempre o impulsionavam, mas ele também segurava, né? E esse era um cuidado. Então veio o Senhor. Calma, que a história de Jó não é assim tão triste. Deus veio cuidando de cada detalhe. Então em Jó 38, do 1 ao 8. Então o Senhor veio, respondeu a Jó no meio da tempestade, disse ele: quem é esse que obscure o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se com um simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei alicerces na terra? Responda-me. Se é que você sabe tanto, quem marcou os limites das dimensões vai ver que você sabe, né? E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Aí Deus continua falando com Jó, tipo assim, meu, você sabe quem sou eu, tudo que eu fiz? Você conhece, aí ele fala lá no 33, você conhece as leis do céu, você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra, você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir com uma inundação, e você que envia relâmpagos, e eles dizem, aqui estamos. Então Deus mostra pessoalmente, porque Jó não tinha tido essa experiência com Deus até ali, e aí Deus face a face com Jó fala assim, você sabe quem eu sou, você sabe o que eu posso fazer, e você mesmo assim não confiou em mim. Você não teve fé, não acreditou. No meio do caminho você murmurou, você reclamou. E será que só eu faço isso? Que no meio do caminho parece que a gente está carregando a areia do mundo todo? Será que só eu falo assim? Será que Deus está comigo nesse negócio? Será que você nunca questionou a Deus? Será que você nunca se colocou nesse momento de Jó? Eu sei que a gente está falando de uma história extrema, né? Jó ali perdeu tudo. Jó ali não tinha mais nada. Mas quantas vezes, no meio de uma situação, a gente se vê sozinho? A gente se vê sem condição alguma de orar, de clamar, querendo ter pessoas boas ao lado. E às vezes a pessoa pode ter até boas intenções, mas aí no meio do caminho, a pessoa de tão boas intenções acaba ali dispersando o que é a palavra de Deus. Eu vou continuar ali, depois lendo o versículo, mas Deus, ele chega ali aos amigos e fala assim, meu, vocês falaram, eu enviei vocês para falar um nome e vocês chegaram aqui, vocês não cumpriram literalmente o que eu falei para vocês. E aí quando Deus falou para mim sobre a fé, eu falei, é verdade. Ele me veio na lembrança, o ano passado eu passei por um processo, e muitas vezes em silêncio. No começo do ano, minha mãe, para quem não sabe, minha mãe teve câncer alguns anos atrás, a gente era solteiro, e ela passou por esse processo de tratamento de câncer. E aí no começo do ano passado, acho que foi em fevereiro, março, mais ou menos, faz um ano, ela foi fazer alguns exames, e aí os médicos chegaram e falaram assim, você tem uma massa estranha dentro do seu abdômen. É característica de câncer. E aí, quando ela falou isso, a minha fé estava lá em cima. Eu falei assim, não é câncer. Eu tenho certeza que não é câncer. Que a gente já venceu e vai vencer. E minha mãe, por ter passado por esse processo, ela é muito ferida, muito machucada. Então, qualquer coisa para ela, como o Jó estava ali naquele momento, então, qualquer coisa para ela era um peso. Não é, eu não vou conseguir... E ela começou a postergar exames, começou a não marcar as coisas, enfim. Então, o processo que era para ser, às vezes, muito rápido, ela postergou. E eu estava cheio de fé. Então, nesse primeiro momento, aí, tá com essa massa, vamos fazer exame, vamos fazer, e a gente vai ver que não é. Eu tenho certeza que não é. E ela já falando, não, olha, se eu tiver com câncer, eu não vou fazer quimio, eu não vou passar pelo processo. E já declarava aquelas palavras e eu já repreendia. Eu falei assim, não vai ter, não vai acontecer, porque eu tenho certeza que Deus está cuidando de cada detalhe. Eu não lembro de dados, porque eu sou muito péssima, tá? Mas durante algum tempo... Ali ela não quis, então demorou um pouquinho para fazer o exame, enfim. Até que chegou, acho que foi quase no meio do ano, ela foi lá e fez o exame e constatou que não era câncer, para honra e glória do Senhor. Era uma massa que estava ali na barriga dela. E eu falei, amém, mãe. Eu falei, glória a Deus, não é câncer. Passamos, bora, vamos continuar. E aí, no meio desses exames, ela foi de novo fazer o check-up. E agora era na região que ela já tinha tido câncer, né? Teve lá atrás. Então, fez o exame na mama, que ela tirou, e na axila. E quando ela foi fazer na axila, apareceu o quê? De novo uma massa. E aí, eu desmoronei. Eu desmoronei porque eu lembrei de tudo que a gente passou lá atrás. E eu falei, a gente não vai passar por isso de novo. E eu, como Jó, eu perdi a fé. E aí Deus veio me lembrando, porque eu não sei o processo que você tem passado. Porque no meio do caminho você que está falando assim, Deus não está comigo aqui nessa coisa. Deus não está comigo. E quando eu desmoronei literalmente assim. Eu não tinha forças de falar para ela. Porque a minha fé sumiu no meio de tudo. E aí foi numa noite de uma reunião, com as amigas orando, Deus, eu vi Deus ali. Com amigas que estavam juntas orando, e falou assim, a gente vai vencer. Elas nem sabiam, acho que a história toda. Mas foi um dia que eu cheguei e por um acaso tinha não lembro o que era, a gente estava lendo um livro. Mas tinha uma reunião que a gente ia parar para orar. E aí ali Deus me mostrou que estava no comando, que Ele estava cuidando de cada detalhe, que Ele estava comigo no processo, que eu não estava sozinha, que Ele estava com a minha mãe, que mesmo que a minha mãe não conhecia Jesus Cristo, Ele estava com ela. E aí eu peguei lá, né, a gente já enxuga a lágrima, fala, vamos, a gente vai vencer junto, a gente vai conseguir, bora, vamos fazer esse exame. Não, não, não estou conseguindo marcar, me dá o telefone aqui. Não, mas eles não estão. Mas não sei o que. Meu, me dá aqui que eu vou. Meu lado, Marta já grita, né? E aí, meu, dá aqui o telefone. Já vou, embarco. Ó, é tal dia. Tô passando aí, vou te pegar. A gente vai fazer os exames e enfim. Isso já era quase o final do ano. E aí a gente fez o exame. Chegando lá, eles. Olha, não sei, tá meio estranho. É uma massa, não sei o que. Eu falei assim: não é uma massa nada. Isso aí já foi curado em nome de Jesus. Você passou por um processo e eu creio que você foi curada. Você não crê? Ela, ah, mais. Falei, mais nada, eu creio que Jesus está conosco, eu creio que Ele está curando, Ele está nesse processo com a gente. Isso é só mais uma vez para a gente testificar o quão Deus é bom conosco. Eu falei, a gente já passou por uma vez sobre isso, vieram pessoas, oraram pela minha mãe, a gente passou por junto, e ela não entendia quem era Deus, né? Eu ainda creio que esse testemunho ainda não está completo, em nome de Jesus. Mas ali juntas veio novamente e veio o resultado do exame. Já era tipo assim, semana de Natal para Ano Novo. E qual que era o resultado? Não tinha câncer. E tudo para a honra, para a glória do Senhor. Deus é muito bom, Ele cuida de cada detalhe. Quando Satanás tenta amassar, tenta pisar e fala assim, você não vai conseguir passar por esse processo. De novo vocês vão viver isso. De novo vocês vão passar por isso. Deus é tão misericordioso que tem pessoas de fé, amigos e amigas que olham com você e falam assim, não, você não está sozinha não, bora junto. E eu não sei, gente, de verdade, de coração, o que cada um tem passado aqui, mas o Senhor veio tão forte comigo nesses dias, falando sobre o processo de fé, o processo de dor, o processo de restauração, de cuidado, que você não está sozinho, e eu tenho certeza disso. Por mais que hoje você pode estar lá como Jó, com feridas, feridas que mostravam, feridas que falavam, gritavam, imagina a dor natural, a dor emocional, mas Deus estava com ele no processo. É muito louco a gente ler, vendo o Senhor falando com Satanás e meio que ele permitindo ali Jó passar por esse processo. Aí a gente fala assim, meu, um Deus que permite a pessoa passar pelo processo? Mas por que será que Deus permitiu? Por que será que nós passamos por tantos processos? Se fosse tudo tão lindo, tão maravilhoso, tão perfeito, será que a gente teria fé? Será que a gente estaria aqui? Então tem muitas vezes que Deus, Ele vem e nos coloca nesse processo. Às vezes é um processo dolorido. É um processo que está sangrando. É um processo que você fala assim, eu não vou conseguir sozinha. Imagina eu, como que eu vou fazer isso? E Deus vem, eu estou com você nesse processo. Deus vem e Ele fala, eu estou cuidando de cada detalhe. Mesmo que você não está me vendo, mesmo que o relatório é mais negativo, mesmo que fale assim, poxa, você não vai conseguir. Mesmo que você tenha amigos que até pode falar de Jesus Cristo, mas chega no meio do caminho e dá um pisãozinho no dedinho, né? Deus, ele está no processo com você. Deus, ele não deixa ninguém sozinho. Deus, ele cuida de cada detalhe em perfeição. Eu acho que se eu abrisse aqui agora, porque o Thiago perguntou se tinha testemunhos, ninguém levantou. Mas se eu abrisse agora, eu tenho certeza que você lembrou de um testemunho que o Senhor estava no seu processo, no deserto. Porque deserto não é lugar de morada. Ninguém consegue morar no deserto. Alguém consegue morar no deserto? Deserto é lugar de passagem. Você passa pelo deserto e continua. Continua para o alvo que é Jesus Cristo. Passar pelo deserto é dolorido. Imagina passar pelo deserto, como é que é? Passar pelo deserto é sol, né? A gente lá fazendo a nossa trilha, passando pelo nosso deserto. Na cara do Pedro, como é que foi? Super feliz, né? Com alegria, Pedro. Vamos passando. E fomos. E aí, da primeira vez, nós chegamos até o final. E da segunda vez, nós não chegamos na trilha final. Eu não sei o que eu perdi, mas perdi no meio do caminho. Não vou falar que a gente vai voltar lá, né, Thiago? Não, né? Melhor agora, a próxima vez a gente vai de bug. Tô brincando. Mas eu poderia ter visto algo maior. Nós poderíamos ter atravessado lá. Poderia ter perdido esse medo. Mas por uma pessoa, por uma família que tava passando. E, meu, gente, eu não tô culpando ninguém, tá? Porque às vezes a gente coloca a culpa no terceiro. Eu tô falando do nosso sentimento. Então, por uma família que passou, que eu nunca vi na vida, eu não lembro o nome, de verdade eu não lembro nem a fisionomia deles. Capaz do Thiago lembrar, que ele é bom nisso. Mas eu não lembro nem da fisionomia deles. Eles trouxeram um relatório negativo, falando, não, vocês não vão conseguir chegar lá. Vocês não vão conseguir. Mal eles sabiam que eu já tinha feito uma trilha em Jericoacoara. Mas eu abracei isso. Nós abraçamos, né? Meu marido, um homem de fé, falou, vamos continuar. Mas quem era ele? Com meio de duas crianças e esposa, assim, minhas pernas estão travadas, eu não vou conseguir. Me ajuda. E ele me puxava, assim, eu tentava descer as pedras, assim. Ele, vamos, você vai. Eu falei, eu não vou conseguir, não estou conseguindo mais. E tudo isso foi por causa de um relatório negativo. Então, às vezes a gente olha muito para a direita, muito para a esquerda, olha muito a situação, olha muito a circunstância. E não entende que Deus está no negócio. Deus está cuidando de cada detalhe. Poxa, eu estou passando por um processo dentro da minha vida profissional. Você acredita que Deus está passando um processo junto com você? Você chamou Deus para passar esse processo junto com você? Ou você está querendo guerrear sozinha? Poxa, eu estou passando num processo de saúde. Ah, poxa, tem exames para fazer, eu, a minha família. Você convidou Deus para esse momento? Você só está preocupada se você tem plano de saúde. Quando a minha mãe, vou ser sincera, quando minha mãe passou por esse primeiro momento do câncer lá, alguns anos atrás, a gente era muito recém-convertida. A gente tinha entrado na igreja fazia poucos meses. E a minha preocupação era porque ela não tinha plano de saúde. Eu não lembrei de clamar ao Senhor. E aí ela me ligou, eu estava trabalhando, trabalhava lá no Auto Shopping na época. E ela falou assim, ah, estou com câncer, acabei de ser diagnosticada. Eu só lembro, eu tenho essa visão de eu, tipo assim, não consegui falar mais com ela. Eu vi um buraco no chão e parecia que eu estava caindo ali, dentro daquele buraco, literalmente. Eu só sabia me preocupar que ela não tinha plano de saúde. E vou te falar, sabe o que Deus fez? Sabe onde minha mãe fez o tratamento? No Hospital Sírio-Libanês. Pelo SUS. Se alguém ajudou, não, foi Deus. Não teve intermédio de ninguém. E ali Deus só mostrou que ele era Deus. Que eu não precisava me preocupar com o plano de saúde, porque ele estava cuidando de cada detalhe. E ali ela fez a cirurgia, retirou a mama, retirou o tumor que estava debaixo da axila, fez todas as quimioterapias, como se ela fosse uma pessoa que tivesse com plano de saúde. Nem meu plano de saúde, nem sei de quem que cobre, né? Porque, meu, para cobrir, é mala lá o negócio. O meu pai escolheu o cardápio de um almoço, gente. Olha lá, a Fabi que entende, né? Meu pai escolhia cardápio, visitante. Ele se achava. Eu falei, nossa, esse momento aqui, a gente passando por tudo isso, você preocupado com o cardápio, é família de gordinho. Mas Deus cuidou de cada detalhe. Então, às vezes, a gente se preocupa com tão poucas coisas, a gente se preocupa com tantos detalhes, e Deus tem tantas coisas maiores, tantas coisas enormes para cuidar. O que a gente precisa é ter fé. E aí, a gente está passando por alguns processos esse ano de andar por fé. E aí Deus nos deu sonhos, nos deu projetos. E aí eu falo assim, eu não sei como eu vou cumprir. E aí Deus fala para mim, só vai. E eu vou te falar, eu creio no Senhor. como que vai se cumprir, vai ser o próximo testemunho. Mas eu creio no Senhor, tem promessa sobre a minha casa, tem promessa sobre a minha família. Eu creio que Ele está conosco. Eu vou andar em obediência. Jamais eu vou fazer algo em desobediência com o Senhor. Quero continuar íntegra. Quero que Deus fale para o meu nome. Olha lá, Daniela é uma pessoa íntegra. Daniela é aquela lá que leva o meu nome. Eu imagino que no coração de vocês também vocês querem ser esse. Que Deus fala, olha, tal, tal, tal. Eloy é uma pessoa íntegra. Dimas é uma pessoa íntegra. Fabi. E vai falar, e Deus vai falar o seu nome. Eu tenho certeza que Ele vai falar que você é uma pessoa íntegra. Você é aquele que carrega o nome de Jesus Cristo. É aquele que cuida da família. É aquele que está na frente de tudo. É aquele que está na frente, cuidando de cada detalhe. O que a gente precisa é confiar no Senhor, acreditar no Senhor. Independente do processo que nós estamos passando. É financeiramente? Deus, vem. Eu, olhando a minha conta bancária, não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai cuidar de cada detalhe. É na mudança da casa, Rafa? Deus não está cuidando? Não sei como eu vou pintar 6 metros de pé direito de parede. Mas Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar discernimento. Independente do processo. Poxa, é no meu casamento? É no meu casamento. Eu vou entregar o meu casamento nas mãos do Senhor. Eu estou entregando para o Senhor cuidar de cada detalhe. Eu confio no Senhor Jesus Cristo. Eu sei que Ele é capaz de restaurar. Eu sei que Ele é capaz de cuidar. Eu sei que Ele é capaz de curar. Eu sei que Ele é capaz. Só basta ter fé. E aonde está a nossa fé? Está assim, morna? Misericórdia de nós. Nós temos um Deus tão grande, tão poderoso, tão vivo. E a gente coloca Ele tão longe, tão distante, tão longe da gente. Por que que nós mesmo permitimos isso? Por que nós, antes de fazer qualquer coisa, a gente já fala que nós não somos capazes? Quem nunca? Só eu? Eu estava esses dias treinando. Sou fitness, viu? É gordinha, mas é fitness. Tá tudo durinho, brincadeira. Mas eu estava treinando. E aí, eu não sei que exercício eu fui fazer. Eu falei, eu não vou conseguir. Mano, o Ricardo me deu uma bronca. Mas uma bronca. E ele é cristão. E ele falou assim, antes de você tentar, você falou que não ia conseguir. Aí eu, é. Ele, então, como que você vai fazer se você está colocando um relatório negativo? Isso foi no exercício físico lá, né? Que a gente já olha aquelas, né? Imagina, eu já faço as continhas. 10 mais 10 mais 10 mais 10. Aí ele colocou 5. Falei, mano, eu não vou conseguir fazer nada com isso. Então, e às vezes na nossa vida pessoal é exatamente isso. A gente calcula o peso. Só que Deus é tão grande, Ele sabe qual é o peso que nós somos capazes de carregar. Ele sabe o processo que nós temos que viver. Ele sabe cada detalhe e Ele permite. Não é porque Ele é ruim não, gente. Ele continua sendo Deus. Ele só sabe, Ele conhece o nosso coração. Então Ele entende, você precisa passar por esse processo. Você precisa ser cuidado nisso. E eu estou com você. E o que cabe a nós? Acreditar, confiar no Senhor. É fácil? Nossa, é dois. Gente, às vezes não é fácil entregar as coisas na mão do Senhor. Nós queremos entregar com muita, tipo assim. Mas deixa eu segurar um pouquinho. Deixa eu administrar só esse pedacinho, tá bom? Eu me sinto mais confortável. Né? Se o Ricardo falasse pra mim, eu vou tirar os pesos lá pra você fazer a academia, pra você fazer o exercício. Eu falo, tá ótimo. Você acha que eu ia querer? Não, porque tava ótimo, tava confortável pra mim. Eu já sabia que não ia sentir dor no dia seguinte. Não sou boba. Mas não. Deus, Ele sabe o peso que a gente precisa carregar. Ele sabe a medida certinho. E às vezes o processo é doloroso. É doloroso, é difícil. Mas Ele continua sendo Deus. Ele quer olhar pra você e falar assim, eu estou no controle de tudo. Será que se Ele entregasse o casamento na mão da Jennifer e do Felipe? O que, que será que vocês já tinham feito? Surtado, né? Feito várias coisas. Mas não, vamos lá, grãozinho por grãozinho, conquistar junto. E aí falando de casamento, eu lembrei do nosso casamento. Meu, foi um casamento que eu glorifiquei ao Senhor. Da mesma forma que Deus deu sonhos agora, lá atrás Deus deu sonhos de casamento. Falando de festa, né? De festa, fazer as coisas. E Deus cuidou de cada detalhe. Eu não acreditava que eu conseguiria. Larissa, você casou faz pouco tempo. Você acreditou que você ia ter um casamento? uma festa. E Deus não estava lá cuidando de cada detalhe. E é isso que nós temos vivido. Vivido por fé, acreditar no Senhor. Então, por mais que a gente murmure e fale assim, meu, eu não sei como eu vou fazer, como eu vou pagar, como eu vou correr, como eu vou cuidar desse detalhe, nós sabemos que Deus está cuidando de cada detalhe. Que é um Deus vivo, um Deus real. É um Deus que pega na sua mão e fala assim, eu sou real, eu estou com você. Por mais doloroso que está o processo, por mais difícil que esteja. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e relembrei um testemunho meu, do meu esposo. Nós passamos por um processo dentro do nosso casamento. Acho que muitos já conhecem por andar no discipulado de casais. E aí eu falei sobre a ferida. Foi uma ferida aberta. Então eu e o Thiago, a gente passou por um processo de restauração no nosso casamento. Ah, que aí ele vai falar, ela vai falar de novo da família Margarida. Quem vê a família Margarida não sabe o que tem lá em casa, não sabe o processo que é. E nós passamos por esse processo de restauração por um tempo. E passar pelo processo de restauração é dolorido. Porque as palavras doem. As feridas machucam. Né? E aí você se sentir triste, se sentir machucada, se sentir ferida pela situação. Mas foi muito louco, porque no mesmo momento que eu passei por esse processo de restauração, no momento que estava ali a dor machucando, literalmente sangrando, me ferindo, eu tomei uma decisão. Eu vou lutar pelo meu casamento. Meu casamento vai ser restaurado. O Senhor está no comando, não sou eu. Porque na minha força, eu não tenho nada aqui. É o Senhor que está no comando do meu casamento. Então eu tomei a decisão de entregar o meu casamento nas mãos do Senhor. E entregar nas mãos dele. E aí veio o perdão. Com o perdão veio a restauração, veio a reconciliação, veio coisas novas. E aí eu falando para essa pessoa, eu falo assim, meu, você sabe o que eu vivi depois de tudo isso? Eu lembrei de quem era meu namorado. E aí eu olhava o Thiago, então, meu, ele é meu namorado. E esse olhar, meu, glória a Deus, é maravilhoso, vocês viram ele? Eu tava aqui, falando, ai, ele como fala tão lindo. E é essa admiração. Mas nós passamos por um processo, ele tá se achando lá, já fez até um, né? Porque ele tá fortinho. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele cuida de cada detalhe. Se eu não tivesse passado por esse processo, eu não teria testemunho. Ou continuaria num casamento achando que estava tudo bem, quando não estava tudo bem. Eu tinha um marido afundado em pornografia do meu lado e eu não estava vendo. Eu tinha um marido que achava que buscava Jesus Cristo e não buscava. E meu, e depois de toda essa restauração, eu vi um marido liberto. Eu vi um marido restaurado, um marido real do meu lado, onde eu pude me apaixonar, onde eu pude olhar para ele e falar assim, meu, esse é meu marido. Esse é o cara. Agora sim, tô lembrando de quem que eu fui, que eu me apaixonei pelo Fusquinha vermelho lá, quebrado. Não foi o Fusquinha, foi por ele mesmo. Eu não sou gasolina, amiga, porque o Fusquinha quebrou no primeiro passeio. Não, isso não é certo, falar que eu sou gasolina, não. E eu lembrei quem era o meu marido. E o Senhor foi tão bom que restaurou cada detalhe. Depois disso, a gente teve um segundo filho. Meu, a gente vê hoje as crianças. Eu olho para os meus filhos, meu, não, ninguém é perfeito, cara. Tem as falhas, tudo, mas, meu, eu vejo eles apaixonados por Jesus Cristo. Esses dias, o Pedro sendo Pedro, aquele menininho que vocês viram bravo ali, é o Pedro. E ele bravo ali, e aí daqui a pouco ele desceu e começou a falar de Jesus Cristo lá para os amiguinhos do prédio. Pergunta, vocês não vão para a igreja? Por que vocês não vão para a igreja? Porque ele é curioso, né? Você não vai na igreja hoje, por quê? A criança nem sabe o que é igreja. Mas ele começou a falar de Jesus Cristo. A minha filha me torturando para pagar todos os cursos possíveis do Dunamis. Querendo não sei o quê. E às vezes eu abro a porta do quarto dela de madrugada e falo, Maria, o que você está fazendo? Ela está lendo a Bíblia. Está ali apaixonada por Jesus Cristo. E isso tudo é fruto porque eu permaneci. Porque eu e meu marido permanecemos. Porque nós escolhemos lutar pelo nosso casamento. Tivemos fé, confiamos. Poderia lá atrás ter escolhido, meu... Eu trabalho, tenho minha vida independente. Poderia ser muito fácil eu pegar minhas coisas e morar lá no quartinho que eu contei outro dia. Ter ido morar e cuidar da minha vida lá longe. Ah, ele que fez isso aí, ele que se vire. Não, eu escolhi. Nós escolhemos passar pelo processo. Nós escolhemos viver a restauração. Nós sabemos que o Senhor está no comando. E voltando a Jó. Imagina Jó. Ele perdeu os 10 filhos, perdeu todos os bens. Quem que era Jó ali, gente? Aonde será que ele... Imagina como que ele falou. Aonde está Deus? Onde que está Deus cuidando das minhas coisas? Mas Deus foi tão bom, tão cuidadoso. Ele mandou amigos que colocavam a palavra, mesmo alfinetando, mas estavam ali falando de quem era o Deus tão grande, tão bom. E além disso, além de falar de quem era esse Deus, ele apareceu ali para ele, falando aqui, ó, tete a tete, olha quem eu sou. Você vai confiar em mim ou não vai confiar? Você vai deixar eu fazer a obra ou vai deixar? Quando ninguém acreditava, todo mundo falava assim, larga tudo, para de ser louco. Quem vai falando de Deus? A esposa dele mesmo falou isso. E ele confiou. Ele acreditou no processo. E ele confiou em Deus e Deus foi tão perfeito. Eu vou ler ali, Jó 42. Deixa eu ver se esse chá é bom. É bom, é de camomila, já ter tomado no começo. Ai, 42, 10, desculpa. Jó 42, 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu um dobro tudo o que tinha antes. Desculpa. Deu em dobro tudo o que tinha antes. Então imagina, se o cara já tinha dinheiro, ele ganhou em dobro. Todos os seus irmãos e irmãs, todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles os consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó. Mais do que no início, ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de boi e 1000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha lhe deu o nome de Geminá, esses nomes de Bíblia. A segunda de Késia e a terceira de Keren Hapuki, acho que é isso, né? Em parte alguma, naquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração. Então, morreu em idade avançada. Meu, olha como Deus é perfeito. Jó precisava passar por tudo. Ele precisava passar pela prova. Ele precisava passar pelo processo. Ele precisava entender que Deus estava cuidando. Ele precisava ter fé e confiar no Senhor Jesus Cristo. Ele precisava saber que Deus estava ali cuidando de cada detalhe. Deus, ele não foi ali para Satanás falar assim, ah lá, tenta ele, vai lá, e saiu fora. Não, Deus sabia do coração, ele sabia do propósito, ele sabia quem era ele e permaneceu com ele no tempo todo. Deus restaurou. Deus, ele tem um amor incondicional sobre as nossas vidas. Ele cuida, mesmo quando você está se sentindo sozinho, ele está cuidando de cada detalhe. Mesmo lá no seu quarto, chorando, mesmo lá no chuveiro, né? Que a mulher tem mania de chorar no chuveiro, para ninguém ver as lágrimas depois, e o banho deixa a gente vermelha, então ninguém vai perceber. Então mesmo quando você está lá no banheiro, chorando, chamando ao Senhor Jesus Cristo, ele está com você, ele está cuidando do processo, ele está cuidando de cada detalhe. Não deixa Deus fora das suas estações. Não acha que você está passando por uma estação difícil, por um período sozinho e que Deus não está com você. Entenda, Ele está com o seu lado. Ele está cuidando de você. E Ele precisa que você permaneça, confie, tenha fé. Ele precisa de você confiar nele. Por mais de todos os processos que nós temos passado, Ele precisa que você confie nele, tenha fé. Será que só a minha fé de vez em quando é fria? Será que só a minha fé às vezes eu dou uma questionada? E Deus vem hoje relembrar a gente. Eu estou com você nesse processo. Está doendo. É um processo dolorido, mas eu estou com você. Você não está sozinho na caminhada. Pode ser que seus amigos não sejam tão reais do lado. Pode ser que você se sinta sozinho. Pode ser que você esteja chorando. Mas Deus está com você no processo. Deus é um Deus de cura, é um Deus de milagre. Ele precisa do seu passo de fé, a sua coragem de sair e falar assim: Deus, cuida. Será que Deus não está esperando nesse momento você só entregar ali na mão dele? Será que Deus não está só esperando você falar assim: Tó, cuida disso? E você está aí segurando? Deus espera de nós. Ele sabe de cada detalhe, Ele cuida de cada detalhe. Mas Ele precisa do nosso ato. Ele precisa do nosso passo de fé. Chegou a hora da gente parar de ficar só murmurando, reclamando que é só comigo, que é só lá em casa. Chegou a hora da gente levantar, clamar ao Senhor e convidar Ele para cuidar de cada detalhe verdadeiramente. Chegou a hora da gente entregar as coisas na mão dEle. Chegou a hora da gente chegar de se vitimizar, de se achar tão pequeno, de falar assim: Deus, estou aqui, eu sei que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Deus é com você, você está entendendo isso? Deus é com você, Ele é comigo, Ele é conosco. Então esse processo que você está passando sozinho é porque você quer. É a sua decisão, porque Deus está do seu lado, batendo na porta e falando: eu quero cuidar com você. Entrega na minha mão, tenha fé, confie, eu estou com você nesse processo. Mas você não quer fazer braço de ferro. Eu consigo. Imagina, Deus está aí do seu lado. Para disso, gente. Deus está batendo na porta. Ele quer sentar na cadeira que está do seu lado. Ele quer falar aos seus ouvidos. Ele precisa que... Só que para Deus falar conosco, Ele é super educado. Ele precisa ter oportunidade de ser escutado. Como o Jó parou para escutar a Deus. Você precisa parar e escutar a Deus. Amém? Era isso que Deus tinha para entregar. Era isso que Deus queria nessa noite. Nos acordar nesse momento que nós estamos tão paralisados, tão frios. Sem entender que Ele está do lado, que Ele está cuidando de cada detalhe. Que Ele continua sendo Deus. Um Deus vivo, um Deus real. Um Deus que transforma. Um Deus que é capaz de curar. Eu tenho certeza que você já deve ter lido várias histórias de restauração, de cura dentro da Bíblia. Mas será que você não acredita que na sua vida isso é possível? É só na Bíblia? Ou é só no testemunho do cara que eu vi lá no YouTube? Não, isso é real. Isso é acessível para mim e para você. Isso está disponível para mim e para você. Tantas coisas que a gente não acredita que nós não somos capazes. E aí Deus fala: você é capaz de muito mais. Eu preciso te usar, mas eu preciso que você abra a porta do seu coração e deixe que eu entre. Faça morada. Tenha fé. Você nunca está sozinho. Eu estou com você. Amém? Vamos fechar nossos olhos nesse momento. Porque Deus, Ele é tão maravilhoso, tão misericordioso. Ele tem cuidado de cada detalhe. Tem visto as feridas. Tem visto as dores. Como nos processos que eu passei. Eu sabia que Deus estava ali comigo. Eu sabia que Deus estava ali cuidando de cada detalhe. E Ele, nessa noite, Ele espera isso de você. A sua entrega. Ele espera esse ato de fé. Ele espera você poder falar para Ele: Deus, eu não estou sozinho. Eu preciso de Ti. Porque quantas vezes você já se sentiu sozinho na sua casa? Quantas vezes você já se sentiu sozinho no meio do trânsito? Quantas vezes você já se sentiu sozinho no meio de uma multidão? Quantas vezes você falou assim: nossa, nem ligaram para mim? Mas não era isso. Porque Deus, Ele queria Ele falar com você. Era Ele que queria falar aos seus ouvidos. Era Ele que queria trazer à memória quem estava ali. Deus é tão perfeito. Deus é tão bom. E espera nessa noite você abrir o seu coração para Ele. Eu quero te convidar para você nesse momento abrir o seu coração para o Senhor. Para você nesse momento entregar verdadeiramente todas as suas dores. Todas as suas aflições. Tudo aquilo que precisa ser movido em fé sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu não sei o que você tem passado dentro da sua casa. Quais são as dores que tem machucado? Eu não sei se é na sua área da saúde. Eu não sei se é na sua área financeira. Eu não sei se é o seu casamento que precisa ser restaurado. Eu não sei se é um filho que precisa da sua oração. Eu não sei se você tem clamado para o seu esposo estar aqui ou sua esposa estar aqui e ela não está. Mas Deus vem nessa noite e vem falando com você. Você não está sozinho. Eu estou com você no processo. Confie em mim. Entregue nas minhas mãos. Eu estou contigo. Eu quero convidar você a ficar de pé. E tudo que você tem passado, entregar verdadeiramente nas mãos do Senhor. Entender que Ele é o dono de tudo, que Ele está cuidando de tudo. Que Ele, se você está passando por esse processo, o deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar da gente passar. É só passagem. Ele só precisa do seu passo de fé. Ele só precisa do seu ato de coragem. Ele precisa que você levante a mão para Ele e fale: Senhor, vem comigo. Eu quero ser curada nesse momento, nessa tal área, Senhor. Convido o Senhor. Louve ao Senhor neste momento, adore Ele e abra o seu coração verdadeiramente para Ele, em nome de Jesus.
Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de
momento Ele quer te convidar a dar o primeiro passo de fé. Ele quer te convidar a clamar e chamar Ele para dentro do seu coração. Deus está aqui, Ele quer fazer restauração, Ele quer derramar a cura. Todos estão aqui de olhos fechados, mas eu quero te convidar, a você que está passando por um processo dolorido, que está se sentindo sozinho, sozinha, sem amigos, sentindo que eu estou nesse processo, ninguém está comigo, eu não estou conseguindo sair daqui, eu preciso de ajuda, eu preciso do Senhor. O Senhor quer te convidar ao seu primeiro passo de fé, a vir aqui na frente, pois os diáconos vão orar por você, vão declarar literalmente esse mover em fé, andar pela presença do Senhor, ser sobrenatural na presença dEle. Ninguém está aqui para julgar qualquer processo, ninguém está aqui para poder falar: ah, olha lá, está passando por tal processo. Eu passo por processo todos os dias e eu entendo que eu preciso mover em fé. E Deus desafia você, Ele sabe do seu coração, mas te convida, deixa eu orar por você. Deixa eu cuidar de você, deixa eu estar contigo, deixa eu falar aos seus ouvidos. Deixa eu restaurar essa área. Deixa eu cuidar de cada detalhe. Deus quer mover. Deus quer cuidar.
Crescer um pouco. pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Do tempo de confiança.
isso que Ele tem esperado de nós. É o convite para entrar. É o passo de fé. É entender que você não está sozinha no processo. E hoje foi uma noite de cura, de restauração. Na área da saúde, em casamentos, em famílias, na área financeira. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos nos mover em fé, como nesse louvor, como nós clamamos. Nós não podemos deixar Satanás nos paralisar como igreja. Nós somos vivos. Somos aqueles que cremos num Deus vivo. E Ele está aqui para continuar operando grandes milagres. E através da sua dor, testemunhos reais, testemunhos verdadeiros sairão para tocar outras vidas, para falar sobre um Deus vivo, sobre um Deus de milagre. Você crê nisso? Você crê que Ele é um Deus poderoso? Que Ele está cuidando de cada detalhe? Temos sido uma igreja paralisada, uma igreja vivida no automático, esquecendo de entregar as coisas básicas nas mãos do Senhor. Que a partir de hoje seja diferente. Que passamos a viver em fé. Que passamos a entregar as coisas na mão do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Ah, esqueci, né? Eu não sei se você tem visitado aqui a igreja pela primeira vez. Eu quero te fazer um convite. As meninas estarão lá atrás para fazer uma oração com vocês. Amém? Posso confiar na oração de vocês? Amém? Ei, dona Brenda? Amém. Tô meia torta, né? Uma vergonha na tua cara. E aí elas vão anotar o telefone, vão te mostrar uma célula mais perto, para que você não se sinta sozinho, que você se sinta amado, acolhido, e fazer uma oração por vocês. Amém? Eu procurei elas lá no fundo, no final do culto. Glória a Deus. Glória a Deus. Com alegria falar para ela. Com alegria, sorrindo. Amém. E que nós sejamos esses verdadeiros que entregamos as coisas na mão do Senhor. Amém? Juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus. Amém. Que possamos ir para nossa casa em segurança. Temos atividades aí na igreja. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.
Rompendo em fé.